Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A história de Davi Ramos começou como a de muitos outros meninos das periferias brasileiras. Nascido na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, foi morar com a avó no Vidigal quando criança, vivendo na engrenagem social que, com baixíssimas oportunidades a quem pouco ou nada tem, perpetua a desigualdade social do Brasil. Mas Davi era bom nos esportes e um destaque na capoeira. Tanto destaque que a mestra da capoeira um dia sugeriu para a mãe dele que levasse o menino, então com 12 anos, para treinar balé, pois seu corpo era ideal para o estilo de dança. Foi uma observação sagaz. Acatada pela mãe, a sugestão da mestra deu um destino insólito e maravilhoso para o jovem Davi, que passou a praticar balé no Liceu Escola de Dança em Botafogo, no Rio de Janeiro. 4 anos depois, ele entrava como bolsista no Royal Ballet de Londres, um dos mais prestigiados do planeta. De lá para cá, ascensão. A formação como bailarino na escola britânica garantiu a Davi Ramos uma vaga no Dutch National Ballet, em Amsterdã. E desde o início deste ano, o jovem brasileiro é solista do Australian Ballet, onde trabalha com o americano David Hallberg, que foi um dos grandes bailarinos clássicos e que atualmente é diretor artístico da Companhia de Balé Australiana. Conversamos com Davi Ramos em meio à sua impressionante rotina de treinos físicos e ensaios, que começa cedo na academia e termina tarde da noite no palco, 6 dias por semana, eventualmente em Melbourne, eventualmente em Sydney. Nessa entrevista, Davi Ramos conta sua história e sua rotina, relata que seu pai foi contra a carreira no balé no início, apesar do forte apoio da mãe e do restante da família, e diz que a dança é onde pode se expressar livremente. Com vocês, o bailarino brasileiro Davi Ramos.
Em primeiro lugar, quem é o Davi Ramos? Eu queria que você contasse pra gente o início da sua trajetória.
Eu nasci na favela de Santa Marta, na verdade. E aí eu me mudei para morar com a minha avó, no Vidigal. E foi quando eu comecei balé, na mesma época, que foi 2012. Eu comecei no Liceu Escola de Dança, em Botafogo. Foi onde eu comecei minha carreira. Eu conheci uma professora, viajou internacional, fez audições internacionais. E aí ela falou comigo que eu era muito talentoso, e que tinha um ótimo futuro pela frente, porém, eu tinha 18 anos na época, e eu já tinha começado um pouco tarde pro balé, né? Que normalmente os bailarinos começam entre 4, 8 anos, e então eu já tava um pouco atrasada.
Então você começou a treinar balé quando você tinha 18?
Quando eu tinha 12 anos.
Entendi. E como você chegou no balé?
Eu fazia capoeira na época e a minha professora de capoeira, ela um dia chegou e falou pra minha mãe que ela deveria me colocar no balé porque eu tinha um físico adequado e ela achava que eu era muito talentoso pro balé. E aí, na época, minha mãe foi, a gente foi na escola, no Liceu Escola de Dança, que é muito perto da favela de Santa Marta. E aí a minha mãe me colocou para fazer uma aula experimental durante uma semana. E aí depois disso eu falei que queria seguir com a carreira de bailarino.
O teste confirmou o que a professora de capoeira falava.
Quando eu, com 14 anos, eu ganhei um concurso para ir para Nova York, que se chama Youth American Grand Prix. E eu ganhei uma bolsa para ir para essa competição em Nova York. E aí eu fui finalista, ganhei uma bolsa de escola pro American Ballet Theatre em Nova York, porém eu era muito novo, minha professora falou que queria que tivesse um pouco mais de experiência antes de ir. Voltei pro Brasil, treinei um pouco mais, e aí com 16 anos eu fiz um outro concurso, o maior concurso do mundo para bailarinos, que se chama Trio Lausanne. E com 16 anos eu fui semifinalista e foi onde eu ganhei minha bolsa de estudos para o Royal Ballet em Londres, com 16 anos.
E aí você mudou para Londres quando?
Eu me mudei para Londres no mesmo ano, em setembro de 2016.
E a partir de Londres, eu imagino que a sua carreira tomou um rumo com uma dimensão bem maior. Você ficou quanto tempo em Londres e depois você foi para a Holanda, não é isso?
Isso, Amsterdã. Eu fiquei 3 anos estudando no Royal Ballet School, me formei e o meu primeiro contrato foi com o Dutch National Ballet em Amsterdã.
Perfeito. Como funciona esse mercado, então? É contrato anual? É você contrata por períodos, por temporadas?
É contrato anual e normalmente tem uma época de audições, que normalmente é entre dezembro e janeiro. Foi quando eu fui para Amsterdã fazer a audição. Depois, eu ainda não tinha me formado no Royal. É no meio do período do terceiro ano. E aí eu fui para Amsterdã, fiz a audição e ganhei o contrato. Comecei no mesmo ano, em setembro.
Quanto tempo você ficou em Amsterdã?
Eu fiquei em Amsterdã 4 anos e meio. Eu entrei como corpo de baile, que é o primeiro nível. E aí treinei para subir e me formei solista. Foi aí quando eu decidi que queria me mudar para o Australian Ballet e queria trabalhar com o diretor daqui, porque o diretor daqui foi uma grande estrela no mundo do balé. O nome dele é David Halbert.
Ele é australiano?
Não, ele é americano. Porém, o David, ele dançou no Paris Opera. Ele dançou no American Ballet Theatre, ele dançou no Bolshoi Ballet, na Rússia, e agora ele virou diretor do Australian Ballet. E foi aí quando ele me ligou e falou que gostaria muito de trabalhar comigo no Australian Ballet.
E você chegou então em janeiro de 2024 para trabalhar com ele aqui no Australian Ballet?
Isso.
Me fala um pouco do seu balé, das suas características de balé. A gente aqui, evidentemente, está falando com um público majoritariamente leigo no ramo de balé, eu inclusive. Eu gostaria que você contextualizasse para a gente como funciona. Então, tem a hierarquia, né? O solista seria o principal dessa hierarquia?
Ainda não. Eu teria mais 2 anos, que seria senior horas, e aí principal horas. Então, o solista, ele é no meio
da hierarquia.
Hierarquia, isso. Porque você começa no corpo de baile, aí você tem o corifê, solista, senior horas e principal horas. Então eu tô no meio, espero que esse ano dê tudo certo. Então devo começar a fazer papel principais, que é o papel de principal horas. E aí eu posso ser promovido. E como funciona o mundo do balé funciona? O balé é muito específico, com o físico, com as características. Eu sou um bailarino que, graças a Deus, eu tenho um físico adequado para o balé. Eu tenho a altura, eu sou forte, e isso me ajuda muito, porque você tem que, mais do que as mulheres, você tem que se apresentar e poder segurar a menina durante o pas de deux. Então, um primeiro bailarino, homem, tem que ser muito elegante ao mesmo tempo, porém forte. E essas características, graças a Deus, eu nasci com elas. E a altura, que me ajuda muito, porque hoje em dia, não muito nos anos 80, né? Mas agora, todo mundo procura por um bailarino homem alto.
Quanto você tem de altura?
Tenho 1,90.
Nos anos 80, eu lembro que o Baryshnikov, ele era baixinho, né? E ele era uma grande referência, né? Então mudou também, também isso. Nos esportes isso aconteceu muito também, da altura dos atletas. No futebol, por exemplo, cresceu muito. No balé, então, o mesmo fenômeno aconteceu.
Sim, a mesma coisa.
Interessante. Você está com um contrato agora com o Balé de Sydney por quanto tempo?
Durante 1 ano. O contrato do Australian Ballet, ele é um pouco diferente do que na Europa. Na Europa eu tinha um contrato de lifetime e aqui eu tenho um contrato por ano. Então eu tenho um contrato durante esse ano e aí ano que vem um novo contrato.
Quais peças, quais obras você já participou? Eu vi que Carmen estava acontecendo agora, você estava envolvido no Carmen?
Eu não estava envolvido no Carmen porque o casting saiu ano passado, então não consegui dançar. Porém, ano que vem, na próxima temporada, a gente irá fazer Carmen de novo, então eu vou ter a oportunidade de fazer. Eu dancei já com a companhia Alice no País das Maravilhas. Agora a gente vai abrir Etudes Circle Electric. É um dos balés mais históricos no mundo do balé, clássico. E o outro é um balé contemporâneo, novo. Muito interessante o programa. Vou ter a companhia, ela faz um National Tour, um tour na Austrália. E eu fui escolhido para representar a companhia. Então, irei fazer papéis como Bela Adormecida, Alegria Brilhante, de George Balanchine, Kenneth Macmillan, que é um grande coreógrafo do Royal Ballet. Então, irei representar a companhia nesse tour. E aí, em dezembro, teremos Nutcracker. E espero fazer o Príncipe de Nutcracker.
O Nutcracker seria o quebra-nozes. Ele é o mais famoso? Ele é o principal? Existe alguma...
É um balé famoso, como A Bela Adormecida, como O Lago dos Cisnes. O Quebra-Nozes, ele tem aquela história de Natal, né? Então é um balé que normalmente vende muito e é bem conhecido.
Perfeito. E como você falou, eu imagino que você tem que ter um físico avantajado e é um treino muito intenso, né? Um nível de intensidade do treino, de quantidade. Quantas horas por dia você treina?
Eu começo às 10h30 e termino às 10h30 da noite hoje, porque a gente tem ensaio no palco. Então eu tenho aula agora de 10h30 às 11h30, um break, normalmente uma hora. E aí a gente tem ensaio até às 4 horas da tarde. Temos uma pausa de 3 horas e aí recomeçamos de novo às 7 horas. E aí terminamos no fim do dia, no fim da noite, por volta de 10 horas. Essa é normalmente a minha agenda com a companhia. E fora isso, também tem o treino que eu vou na academia, tem o pilares, tem o treino fora do balé também, que é muito importante para o bailarino.
E você tem quantos dias de descanso por semana?
Temos um dia de descanso.
Perfeito, então é muito intenso, né? Para ser tão intenso assim, eu imagino que você tenha prazer no que você faça disso, né? O que o balé é para você?
O balé é onde eu consigo me expressar, é onde eu consigo ser eu mesmo, colocar a minha personalidade no palco. Eu acho que o balé, ele com certeza foi minha salvação da onde eu morava. Eu fui muito... esqueci a palavra em português.
Pode falar em inglês, não tem problema.
Fui muito lucky, então... É muito difícil de explicar como eu me sinto no balé. Eu me sinto livre, sabe? Eu consigo me colocar como outro personagem. O trabalho em si é muito específico, são detalhes. Eu, como pessoa, eu gosto muito dos detalhes, da atenção que você precisa no balé. Porque fora isso, o balé é algo que não é natural. Precisa de muita atenção para não poder se machucar. No mundo do balé, a gente se machuca bastante, então é importante trazer essa atenção.
Davi, se não fosse o balé, o que você seria hoje, provavelmente?
Essa é uma pergunta muito difícil. Olha, eu na época que comecei o balé, eu era apaixonado pelo vôlei de praia. Era o que eu fazia na mesma época que o balé, então eu tive que parar por conta do balé. Eu sempre fui uma pessoa do esporte, então fiz futebol, fiz voleibol, que era minha paixão na época, então talvez jogador de vôlei.
Davi, o Brasil é um país, não só o Brasil, mas o Brasil é um país muito machista. Você vem do Rio de Janeiro, de uma região de periferia, você sofreu preconceito porque você queria ir pro balé? A gente sabe que isso não é exclusivo do Brasil porque, por exemplo, tem um filme inglês famoso, que é o Billy Elliot, que relata essa história também que aconteceu na Inglaterra. Então, é um fenômeno universal, mas o Brasil também tem essa característica muito forte. Você sofreu preconceito quando você começou o balé?
Sim, muito. Alguns membros da minha família, até. Eu tenho uma família que foi muito... que me deu muito suporte. Então, eu nunca foi um problema pra mim. Porém, meu pai, na época, né, ele não gostou muito da ideia e foi completamente contra. E, assim, na época eu estudava em escola pública, né, então, assim, sempre teve pessoas, normalmente homens mais, né, que faziam bullying, né, mas isso nunca entrou na minha cabeça, nunca me importei com a opinião dos outros. E, como você falou, é um país machista e da onde eu venho há um grande preconceito porque as pessoas não sabem o que é balé realmente.
Davi, mas você falou, por exemplo, que a sua mãe te apoiou bastante, né?
Minha mãe me apoiou bastante, minha avó me apoiou bastante, meus tios, minha tia, o resto da minha família inteira. Meu pai foi o único que, no começo, ele foi um pouco contra, mas aí, depois, né, que me mudei para Londres, me mudei para Amsterdã, ele viu que as coisas eram diferentes, e então ele começou a entender um pouco mais, e hoje em dia eu tenho o suporte dele total, o que é bacana, porém, no começo foi um pouco difícil. Acho que é algo que, como brasileiro, eu já sabia que iria acontecer.
Perfeito. E para encerrar, você tem uma rotina intensa aqui em Sydney. Você chegou em janeiro, né? Deu para conhecer alguma coisa de Sydney, da Austrália?
Olha, na verdade, a gente vem para a Opera House em Sydney. A gente fica por volta de 7 semanas. E aí a gente volta para Melbourne, porque o teatro, que é onde a gente mora, é em Melbourne. Então a gente fica entre Melbourne e Sydney. Então é muito difícil você ter tempo de você conhecer a cidade. Como eu falei, eu só tenho normalmente o domingo livre. Então não tive muita chance de conhecer Sydney ainda. Não tive tempo de conhecer brasileiros, porque eu sei que em Sydney tem muito mais brasileiros do que Melbourne, mas eu nunca tive a oportunidade e a chance de ainda conhecer a comunidade brasileira.
É, não por acaso, pela rotina que você falou, realmente você está submerso no trabalho, nos ensaios e nos treinos. Davi, sim, eu queria te agradecer por essa conversa. Um grande abraço, sucesso, vamos acompanhar você por aqui.
Obrigado, Fernando. Foi um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade de poder contar minha história. Um grande abraço e bom dia para você.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.